Caro presidente Elmano Ferrer, caros colegas senadores, senador José Medeiros, de fato, essa é uma situação que nós temos que condenar. Não é possível depredar, destruir um bem público. Essa viatura é útil para a população. É a população que paga, e o dinheiro que foi comprado, essa viatura pública, ela pertence ao povo brasileiro. Então, ao agredir, ao destruir uma viatura que pertence ao setor público, seja a autoridade estadual, ou mesmo da Polícia Federal, rodoviária, ela é um patrimônio do povo brasileiro. Então, tem alguns protestos que acabam sendo, digamos, não tendo o apoio da comunidade, exatamente por conta desse tipo de atitude. Mas eu gostaria muito de continuar falando de coisas boas, como o senador Paim falou aqui sobre a nossa festa da uva e tantas outras iniciativas, mas o meu Estado, o nosso Estado, está vivendo um momento de muita apreensão. Neste feriado de 7 de setembro, foram 40 homicídios e mais de 58 vítimas fatais, somados às 17 vítimas de acidentes de trânsito e mais um afogado. 58 vítimas, 58 mortes. E por isso exatamente que eu imagino que o prefeito de Porto Alegre, toda a área, a estrutura da área policial, da segurança, polícia militar, uma parte, polícia civil, estão em greve por conta do parcelamento dos salários. É uma situação absolutamente que deixa a sociedade, a população do meu Estado, todas as camadas sociais, reféns desta violência e desta insegurança. Algumas agências bancárias, inclusive, tiveram cuidado de reduzir o atendimento, algumas lojas fecham em horários para reduzir o horário, e a situação de insegurança aumentou muito em função exatamente dessa falta de cobertura. É claro que, neste momento, não cabe discutir se isso é jogo de pressão, o que está acontecendo. Cabe é que nós parlamentares, que defendemos aqui o nosso Estado, a bancada federal do Rio Grande do Sul, liderada pelo deputado Giovanni Cherini, é encontrar uma alternativa institucional dentro da norma legal para que ajude o governador José Ivo Sartori a superar esse momento grave, e que não é só o Rio Grande do Sul, outros estados já parcelaram os salários. E a situação de violência também ocorre em outros estados. O prefeito de Porto Alegre, da nossa capital, José Fortunati, chegou hoje a sugerir que o governador faça a convocação ao Ministério da Justiça, da Força Nacional, para estar num momento crítico, como está se passando agora, pelo menos emergencialmente, que isso aconteça. O secretário de Segurança entende que não é necessário fazer isso, que os nossos órgãos de segurança estão atuando. Então, eu penso que é um momento de muita necessidade, de absoluta reflexão, com muita seriedade, sustentados por questões institucionais, jurídicas e políticas, sobretudo, mas do ponto de vista da proteção da sociedade, que não pode ficar refém da bandidagem. O secretário da Segurança lembrou que, neste ano, foram feitas 70 mil prisões e mais apreensão de 5 toneladas de drogas no Estado, para mostrar que, mesmo em um contingente menor, está funcionando digamos, a estrutura de segurança no nosso Estado, que é a Polícia Civil e a Polícia Militar. Então, eu penso que nós aqui estamos dispostos a conversar e a entender que, se o prefeito da capital, onde, digamos, aflora mais o problema da violência, com assaltos a restaurantes, a lojas, a bancos, a violência, morte de bala perdida em Porto Alegre, no bairro Menino Deus, pessoas morrendo, inocentes que estão na rua, por conta de um episódio que acontece em outras cidades brasileiras, agora vem também para o Rio Grande do Sul. Então, nós estamos aqui trabalhando. Eu trago esse tema aqui para também compartilhar com os colegas senadores que, em outros estados, o problema também está se agudizando do ponto de vista federativo. Nós estamos aqui com esta agenda e eu penso que trazer não custa. Também queria mencionar uma preocupação. Ontem, felizmente, a presidente da República, na sua mensagem transmitida nas redes nacionais, ela admitiu e usou uma expressão que o governo pode ter cometido erros e isso é possível. Foi o termo usado na frase construída pela presidenta da República. Já é um caminho, mesmo que tímido, do reconhecimento dos equívocos cometidos na gestão. E é por isso que eu venho dizer que é bom é bom, vamos dizer que foi um gesto de reconhecimento, e que é preciso superar esses problemas. É preciso superar o erro, é preciso corrigir o erro. Não é superar a dificuldade, é corrigir o erro para que o déficit de 30 bilhões não venha de novo na conta da população. Porque quando você aumenta um tributo, quem vai pagar é a população. Tudo é repassado em serviços, no custo dos produtos que são vendidos. E o mais grave, do ponto de vista institucional, é que isto poderá vir por decreto. Aumento de impostos por decreto. Então, ao mesmo tempo que eu destaco a iniciativa da presidente de admitir pela primeira vez com mais clareza, embora timidamente, os erros e os equívocos e os erros de avaliação da situação fiscal do país, da situação da economia brasileira, isso é um passo importante, esse gesto, mas é preciso trabalhar urgentemente. E aí vir com a aumentar impostos como a CID, o IPI, ou o próprio IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, por meio de decreto, como está se cogitando, é um abrir caminho para agravar mais ainda a crise que já preocupa todos os segmentos produtivos do nosso país. Não penso que seja atropelando o poder legislativo numa democracia que nós estamos vivendo, presidente Eumano Ferrer. Uma democracia que a gente todo dia aqui saúda como uma democracia consolidada, com as suas instituições funcionando, caros senadores, com o Judiciário, o Ministério Público, a Polícia Federal, nessa operação rumorosa da Lava Jato, de uma maneira exemplar, todas as instituições. Podemos ter aqui e ali alguma restrição, mas no geral, no balanço geral de tudo o que está acontecendo, nós só temos que nos orgulharmos que estamos vivendo um processo democrático. A imprensa falando o que quer, dizendo e criticando como quer. E é isso, esse é o melhor patrimônio, é o melhor bem que nós possamos almejar e consolidar e querer fortalecer. Agora, não podemos por isso, e a presidente sabe, esta casa não se furtou de ajudar quando foi necessário em momentos de crise. Não pode atropelar o Congresso Nacional em decisões dessa natureza. Aumentar impostos será apenas agravar os problemas que o setor produtivo já vem vivendo. Não é justo, por exemplo, que os setores produtivos que geram emprego e renda paguem a conta pela demora do governo em dar respostas rápidas à crise econômica. Milhões de contribuintes também já estão asfixiados pela crise e pela elevada carga tributária. O próprio governo precisa, por isso, arcar com os custos da crise, adotando medidas que aumentem a credibilidade e a transparência em relação à gestão pública. Não há outro caminho a não ser esse. Ao reconhecer os equívocos, corrigi-los o mais rapidamente possível. Nós tivemos um exemplo, eu diria assim, pequeno, mas é simbólico, de não sei quantos automóveis alugados numa visita recente da presidente aos Estados Unidos. E a conta não foi paga. Mas é comum demorar 30 dias para pagar uma conta. Tudo bem, não é problema da conta atrasada de 30 dias. É o número de carros que foram alugados para uma visita oficial. Numa hora de crise, todos os sinais, eles revelam a disposição, por pequenos que sejam. Em vez de 300 carros, de 100 carros, 10 carros. Por que não 10 carros? Convoca os carros que estão a serviço da embaixada nos Estados Unidos para, naquele momento, atender. Mostrar para a população esse esforço. Não é muito, mas é um gesto de demonstrar austeridade. De demonstrar austeridade com o gasto público. Porque isso é feito por cartão corporativo. E cartão corporativo, nós não sabemos quanto é a conta. Nós não sabemos para onde vai, quem recebe esse cartão corporativo. E eu, antes de encerrar, queria conceder uma parte ao senador Ataídes Oliveira, do Tocantins.
Obrigado, senadora Ana Amélia. Vossa Excelência, como sempre, em seus discursos, muito conteúdo, muita informação. Vossa Excelência está dizendo que o caminho do país é produzir, é investimento, é chamar os empresários para conversar e aumentar a nossa produtividade. Eu tenho dito também, senadora, por diversas vezes, que este é o caminho. elevar taxa de juro, coibir o consumo. E só para se ter uma melhor ideia, o Brasil está perdendo, o povo brasileiro está perdendo por mês 16 bilhões em poder de compra, em poder de compra. Isto evidentemente vai cair nessa recessão danosa que se instalou no nosso país. E depois dessa recessão é o desemprego, que nós estamos vendo aí. Que esses números que o governo tem dito não são verdadeiros. Nosso desemprego hoje é acima de 28%. No nosso querido Tocantins, na nossa pequena cidade, que não tem indústria, não tem fábricas, lá o desemprego, inclusive, é acima disto. Senador, eu tenho dito, não há mais espaço para meter a mão no bolso do contribuinte. Acabou. Nós temos uma carga tributária maior do mundo. Se meter a mão mais ainda no bolso do povo, vai aumentar ainda mais essa recessão e o desemprego. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência por esse belo pronunciamento e espero que a presidente Dilma tenha a coerência de não fazer este procedimento de aumento de impostos através de decretos, porque nós temos o dever de fazer alguma coisa para coibir isso aí, porque aí vai levar o nosso país ao desastre total. E eu estou muito preocupado também, senadora, é que essa reserva cambial que nós temos de 377 bilhões de reais, que o governo chegue até lá. Se meter a mão nessa reserva, aí sim, as agências que mede o risco mundo, a Moody's e a Fitch, aí sim, aí vai desabar o nosso risco Brasil e aí vai ser o fim da história. Aí nós vamos ter que tomar outra decisão, aí o povo vai ter que tomar conta das ruas e tomar conta desse Congresso. Muito obrigado, senador.
Obrigada, senador Taíde Oliveira. Eu espero que não precisamos chegar a este ponto, senador, porque é preciso o juízo e responsabilidade de todos nós. Eu queria apenas, para encerrar, senador Eumano Ferrer, agora foi comentado sobre Caxias do Sul, a festa da uva, teremos também a colheita do arroz no município de Alegrete no início do ano que vem. E eu queria só dizer que nós encerramos uma feira agropecuária, que é a maior do país, a Expo Inter, e houve uma queda de quase 40% na venda de máquinas e implementos agrícolas, quase 40%. E ela é o retrato do agronegócio. E olha que esse setor é o único setor que vem dando boas notícias ao nosso país. Mas queria chamar atenção também para uma manifestação da ministra Cátia Abreu, na abertura da Expo Inter, muito concorrida, por sinal, em que ela disse o seguinte: o governo disponibiliza um volume maior de recursos, mas há uma trava, porque, ao mesmo tempo, nessa hora difícil, as instituições financeiras, e citou especificamente Banco do Brasil, Caixa Federal e também os bancos privados, aumentam as exigências de garantias. E aí está o deputado Waldir Haup, nosso deputado de Santa Catarina, ligado ao setor agropecuário, para dizer o seguinte, que aumenta o dinheiro à disposição, mas a garantia aumentada é uma barreira ao acesso ao crédito. Então, eu queria deixar essa mensagem também de preocupação e também da audiência pública que fizemos lá sobre defesa sanitária e a questão do SISB, que é o sistema de inspeção, que vamos trabalhar junto com o Ministério e a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal. Muito obrigada, senhor presidente.